Walkman Master 9 mais uma vez em meio à guerra. Talvez esse vídeo vá ser um pouco longo, um pouco lento. E eu vou fazer muitas pausas enquanto eu estiver falando, mas senhores, eu quero que vocês me perdoem até pela natureza do assunto. Como que eu vou falar que é um pouco abstrato? Assim, com relação à linguagem cotidiana, não é muito fácil falar muito rápido e pensar muito rápido. Então, senhores, vão vendo esse vídeo aí devagarzinho, vocês vão entendendo, tá ok? Porque eu acho que, como eu digo, eu não gosto de fazer muitos cortes, eu acho que tira o sentido. Senhores, o que eu quero colocar aqui é o seguinte. Eu recebi o documentário Zeitgeist Moving Forward, pelo OJFNBCO. E eu estou passando esse documentário agora para vocês. Esse documentário vocês vão poder assistir ele inteiro aqui no YouTube. Ele tem mais de 2 horas. Então eu quero agradecer ao OJFNBCO por ter mandado isso aqui pra gente. Eu estou passando agora para vocês. Assistam. E o que eu gosto é nos documentários Zeitgeist. É porque eles abordam a nossa civilização por vários aspectos, tanto psicológico, financeiro, religioso, científico, existencial. E se os senhores vejam, isso me levantou algumas questões, e eu vou colocar agora para vocês que questões isso me levantou. Senhores, é o seguinte. Quando você faz a faculdade de filosofia, eu já disse aqui que eu fiz curso de filosofia até o último ano, mas não cheguei a me formar. Eu tive alguns problemas. E, senhores, quando você faz o curso de filosofia, você escolhe um filósofo para trabalhar com ele. Porque aí você tipo, se especializa na obra dele e tal, lê. E, senhores, o filósofo que eu escolhi foi um alemão chamado Martin Heidegger. E muito do que eu estudei de alemão foi para entender a obra dele. O Martin Heidegger, ele tem pouquíssimos vídeos, filmagens. E a obra dele é muito complicada, assim, porque é uma coisa, um jargão muito técnico. É como, não tem música para outros músicos, é como aquela banda Dream Theater, por exemplo. E o Martin Heidegger, ele faz filosofia para outros filósofos. É difícil, para um público leigo entender. Mas, senhores, eu tenho uma das raras filmagens dele. Está aqui o vídeo. E, senhores, ele fala especificamente de tempo. Aliás, o livro mais conhecido dele é Sei Tempo. Na universidade eu cheguei a fazer algumas comunicações, seminários em relação a ele. Eu conheço um pouco da obra, senhores. São mais de 100 livros. Mas você pode passar a vida toda estudando só Ser e Tempo, que é a obra principal dele. Que eu tenho aqui. Acho que eu já até mostrei aqui para os senhores. É algo que eu sei que eu vou ler a vida toda para conseguir entender. Eu estou lendo. Isso aqui é da tradução. Da Márcia de Sá Cavalcante. Inclusive eu cheguei a trocar alguns e-mails com ela quando ela estava lá em Estocolmo. Então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte. Nesse vídeo aí o Martin Heidegger vai falar que algo está ocorrendo na linguagem humana. E que não vamos dizer que é algo sutil, porque isso terá consequências extraordinárias na nossa psique, mas é algo, vamos dizer, insidioso. É algo difícil de perceber de cara. Vamos devagar que os senhores vão entendendo. Olha, a linguagem humana Na época, Martin Heidegger estava falando do século XX, certo? Nós já passamos do século XX. Mas a linguagem humana do século XX, ela estava passando por transformações gigantescas, que teriam consequências extremas, e que era algo difícil de perceber, e algo também que não poderia ser modificado. Era um movimento que ocorreu na linguagem. Se vocês verão um vídeo aí, vocês verão ele falando isso. O Martin Heidegger é um grande estudioso da linguagem. Se eu quero colocar aqui é o seguinte. Martin Heidegger, ele não diz nesse vídeo o que é isso que está transformando a nossa linguagem. Mas hoje eu estava pensando muito. Então, eu vi que a grande transformação na linguagem humana no século XX foi a propaganda e a mídia. A grande transformação da linguagem no século XX foram as influências da propaganda e da mídia na linguagem humana. Porque, senhores, a linguagem ela sempre tem uma fonte. Qualquer sociedade usa uma fonte para a sua linguagem. A primeira fonte foram os textos religiosos. E os senhores veem que as pessoas tinham nomes bíblicos, ou no caso, os pagãos tinham nomes de acordo com a mitologia deles. Então, o texto religioso, mitológico, é a primeira fonte linguística para os humanos. Senhores, depois disso, nós tivemos o texto científico, o discurso científico, que também moldou a civilização, expandiu a linguagem e tal, deixou a sua transformação, deixou a sua marca na linguagem humana. Senhores, depois do discurso científico, no século XX, em vez de uma expansão, nós tivemos uma espécie de simplificação da linguagem por causa da propaganda. A propaganda e a mídia, em geral, causaram uma simplificação linguística. E essa simplificação linguística, ela tem consequências na nossa mente, na nossa psique, no modo como nós nos definimos para nós mesmos. O que é isso, senhores? O que eu quero colocar aqui é o seguinte: Heidegger não fala isso, que é a propaganda e a mídia. Ele fala da transformação da linguagem, vocês verão aí, mas eu estou colocando isso aqui. Porque, senhores, olha, a propaganda e a mídia é o que nós mais recebemos de discurso linguístico. Mais do que o discurso religioso, e mais do que o discurso científico. E nós que somos, herdeiros do século XX, nós podemos nos considerar como imersos em propaganda midiática. Senhores, essa simplificação tirou o sentido das palavras. As palavras, quando você tem uma civilização cuja base linguística é a religião, as palavras têm sentido. Quando você tem uma civilização cuja base linguística é a ciência, você tem sentido. Mas, senhores, a nossa civilização, a nossa base linguística é propaganda e mídia. E isso não tem sentido algum. O discurso da propaganda, o discurso linguístico, no aspecto linguístico da propaganda e da mídia em geral, porque eu acredito que tudo que se faz na mídia hoje é propaganda, eu vou explicar isso daqui um tempo. Isso tirou o significado das palavras. Porque o que a propaganda faz? Senhores, a propaganda faz o seguinte. A propaganda diz constantemente, eu sou o melhor, eu sou o número um, isso aqui é a melhor opção. A propaganda, ela coloca adjetivos no produto que não tem obrigação de serem verdadeiros ou não. E, senhores, a propaganda invadiu ela, a propaganda começou como uma função simplesmente de fazer com que um produto aparecesse mais, um produto, uma ideia, um grupo político que fosse. Mas hoje, senhores, a propaganda, ela tipo infectou a nossa atividade artística. Porque muitas das coisas que as pessoas dizem hoje que é arte, não é mais arte, é simplesmente propaganda. Isso é uma modificação que ocorreu, por exemplo, na música, que vocês podem notar muito bem. Toda música feita hoje em dia, ela é meramente propaganda. A música é do vamos dizer, artistas, entre aspas, que hoje em dia, como Lady Gaga, Rihanna, Jay-Z, Beyoncé, senhores, essa música é meramente propaganda de um estilo de vida que é interessante para os anunciantes. Vocês estão entendendo? Estou dando um exemplo aqui da música, mas isso ocorreu em todos os sentidos. Então, esses artistas, entre aspas, eles fazem apologia a um determinado estilo de vida, que é interessante para os anunciantes, que é o negócio da noite, da festa. Porque é aí, senhores, que vocês gastam dinheiro. Vocês vão gastar dinheiro para se vestir, vocês vão gastar dinheiro para beber, vocês vão gastar dinheiro para querer ter um carro, para querer para parecer seu fodão. Senhores, tudo isso, senhores, é propaganda. Isso não tem mais nada a ver com arte. Isso é propaganda pura e simples. Eu vi uma menina aí, cara, eu não me lembro o nome dela, mas vocês devem conhecer aí que na música dela, ela faz propaganda da Britney Spears e do Jay-Z. Porque, senhores, a gravadora pediu isso. Entendeu? Então, artistas, os chamados artistas hoje em dia conhecidos, eles simplesmente são agentes de propaganda para os anunciantes. E quer tanto que eles fazem propaganda, que eles têm que pagar para a música deles aparecer. Estou errado? Então, senhores, o que eu coloco aqui é o seguinte. Pensem que nós tivemos uma influência gigantesca na nossa linguagem, que veio da propaganda e da mídia em geral. Senhores, até os jornais hoje em dia, eles não são mais informativos. Eles são pura e simplesmente propaganda. Todos os jornais, todo o discurso jornalístico hoje em dia atende a determinados interesses. Então, em última instância, o que eles estão fazendo também é propaganda. Várias pessoas hoje em dia assumem a atitude de fazer o que se chama de marketing pessoal. Propaganda também. Influência direta na personalidade deles, porque eles aprenderam que eles têm que ser assim. Então, senhores, eu quero que vocês pensem nas consequências que isso teve na nossa linguagem, porque toda a nossa linguagem hoje em dia se tornou extremamente simplificada. Por quê? Porque, senhores, a propaganda, para ser eficiente, ela tem que ser simples, clara e direta. Ela não pode ter sentido algum, ela pode ser totalmente sem sentido, mas ela tem que ser simplificada. O discurso da propaganda é um discurso simplificado para fazer com que o maior número de pessoas possível entendam aquilo. Então, a propaganda, até pela natureza dela, a natureza própria da propaganda de ser simplificada, acabou simplificando a linguagem cotidiana de todos nós. Porque as pessoas, as crianças, elas não têm um contato mais com a linguagem através de textos religiosos ou de textos científicos. O contato linguístico que uma criança terá será especificamente com relação à propaganda e mídia. E é óbvio que elas vão absorver isso. O que está ocorrendo, senhores? Nós tínhamos uma noção de qualidade. Mas no sentido de propaganda, qualidade não faz sentido algum. A propaganda se importa simplesmente com quantidade e simplificação. Então, o que é importante para a propaganda é que seja quanto mais propaganda, melhor. E quanto mais simples, melhor. Eu estou errado. E, senhores, isso está em tudo. Como eu digo mais uma vez, nós como seres humanos, herdeiros do século XX, nós estamos totalmente imersos nesse mundo de propaganda e mídia que nós vivemos atualmente. Senhores, eu acredito que os senhores tenham entendido até aqui, ok? O que eu venho falando, recapitulando um pouco, a nossa linguagem recebeu uma influência tremenda no século XX, de propaganda e mídia, a linguagem humana como um todo. E exatamente por isso ela sofreu uma simplificação. Porque o contato, a maioria do contato com linguagem não ocorreu mais com relação a textos religiosos ou textos científicos, mas simplesmente com propaganda e mídia. Senhores, como nós podemos fazer algo em relação a isso? No vídeo do Hyde, ele fala que realmente não há nada que você possa fazer diretamente. Mas o que eu quero colocar aqui, senhores, é o seguinte. A única possibilidade de expansão da linguagem, já que ela se simplificou, para que ela volte a se expandir de novo, senhores, é através de arte. Arte, seja ela o que for, sons, cores, dança, conceitos, vídeo, todas as formas de arte, todas elas, seus, são, em última instância, elas lidam com linguagem. E quando você pratica uma atividade artística, o artista, a pessoa que realmente merece esse título, essa altura, engraçado hoje porque a noção de artista hoje que a maioria das pessoas tem se confunde muito com a noção de celebridade, não é? Para vocês verem de novo a influência da propaganda da mídia nesse discurso. Então, senhores, a única forma de expandir a sua habilidade linguística é através de arte. Fazendo arte, tendo contato com arte. Como eu digo, arte de todas as formas, porque mesmo a dança, ela é uma linguagem, entendeu? Vídeo arte, por mais abstrato que for, ali existe uma linguagem ali. Agora, qual é o problema disso aqui, senhor? O negócio é o seguinte. Quando uma pessoa deseja fazer qualquer tipo de atividade artística, a primeira coisa que ela pensa é no público que ela vai ter. Porque, como eu digo mais uma vez, a noção de propaganda está introjetada na cabeça dele ou dela. E, senhores, a preocupação hoje do artista, entre aspas, é mais com a quantidade do público do que com a mensagem em si. Então, senhores, quando nós fazemos isso, é como se se dissolvesse, é como se perdesse o sentido. Qualquer pessoa hoje que deseja ter qualquer tipo de atividade artística, seja ela qual for, o ponto primordial que ela deve ter é o seguinte: ela não deve se preocupar de forma alguma com o público. Eu sei que vocês podem achar isso estranho em primeiro, mas o negócio é o seguinte, senhores. A atividade artística que você vai executar, ela tem que servir para o seu desenvolvimento pessoal. Se outras pessoas acompanham isso, ok. Mas, senhores, o que está sendo aqui modificado quando você faz arte é você mesmo. Um artista ele é uma espécie de experimentador. E ele faz as experiências dele. Mas o foco principal é as mudanças que vão acontecer nele mesmo, durante o processo artístico. As descobertas que ele vai fazer com relação a ele mesmo. Entendeu? Então, aí, porque eu digo, olha, o grande problema da simplificação da nossa linguagem foi propaganda, estou certo. A única forma de reverter isso é fazendo arte, né? Sincera e honesta, seja isso que for. E a única forma de você fazer arte com uma, vamos dizer, honestidade intelectual, é quando você não se preocupa de forma alguma se outras pessoas estão vendo aquilo. A preocupação primordial é como aquilo vai lhe modificar pessoalmente durante o processo. Senhores, eu espero que eu tenha deixado minha mensagem clara e eu me despeço. Eu peço aos senhores e às senhoras que se cuidem.